Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de agosto de 2024.
E vamos ao destaque do dia, Amazônia.
O governo monta frentes com órgãos públicos para combater incêndios nos 21 municípios com mais focos na região.
E indígenas e ribeirinhos são mobilizados para ajudar a divulgar as condições das águas de rios amazônicos durante a seca.
O grupo terá interlocução com o governo para também facilitar a aplicação de políticas públicas mais eficientes durante a estiagem. Natália Koslick.
As mensagens são mandadas em formato de texto e áudio, com frequência semanal, mas em épocas mais críticas podem ser repassadas diariamente. O projeto conta com incentivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
E também na Voz do Brasil de hoje, combate à fome.
Brasil troca experiências com países da América Latina sobre programas que ajudam a garantir a segurança alimentar da população.
E nós conversamos sobre isso com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, na nossa entrevista do dia.
E ainda, cultura, comércio exterior e até colaboração aeroespacial.
Brasil e China completam 50 anos de relações diplomáticas, com o país asiático se consolidando como nosso maior parceiro comercial.
E com o Brasil abrindo cada vez mais mercado para produtos como café, soja e carne brasileiros.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov da sua TV aberta.
Os desafios de abastecimento e de acesso a alimentos de qualidade para a população em situação de vulnerabilidade são os temas da nona reunião da Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento e Comercialização na América Latina e Caribe.
O objetivo do encontro, que termina amanhã, é promover a troca de experiências para assegurar a segurança alimentar na região.
A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, participa do evento e leva as estratégias de combate à fome do Brasil, como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
Pelo programa, a compra de alimentos é feita diretamente de agricultores familiares. E a comida vai para quem aquelas pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.
E para falar dessas e outras ações de combate à insegurança alimentar, nós recebemos ao vivo o diretor-presidente da CONAB, Edgar Preto. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana.
Presidente, essa semana, então, começou o encontro da Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento e Comercialização na América Latina e Caribe, que está acontecendo aqui em Brasília. Explica para a gente, então, primeiro, o que é essa rede.
Mariana e ouvintes, essa rede constitui de países da América Latina e do Caribe que tenham serviços públicos de abastecimento e comercialização de alimentos semelhante à CONAB. Modéstia à parte, nenhum outro país da América Latina tem um sistema, uma empresa com a capilaridade que a CONAB tem. Para os nossos ouvintes saberem, a CONAB está em todos os estados brasileiros, através das superintendências. Somos a terceira empresa mais capilar do governo federal, com uma enorme estrutura física, mas também de políticas públicas que a gente desenvolve. Mas todos os países da América Latina e do Caribe que têm alguma iniciativa pública para tratar do abastecimento e da comercialização fazem parte dessa rede. O Brasil é um dos fundadores dessa rede, que foi fundada em 2014. De 2016 até o ano passado, a participação não foi efetiva. E em julho do ano passado, eu fui convidado novamente à CONAB e fui aí o salvador para dizer para esses países que o Brasil volta a participar com efetividade e com o desejo de fortalecer esta rede, para fazer cooperação, trocar experiência e ter uma agenda comum, a exemplo do que está fazendo o presidente Lula nessa aliança global contra a fome na presidência do G20. É a orientação do presidente fazer cooperação, e assim nós estamos fazendo. Quando a gente faz cooperação, quando a gente aprende, mas também ensina o que a gente tem, quando você estabelece uma relação franca, fraterna e generosa com outros povos, com outras nações, a gente também vai contribuindo para abrir novos mercados agrícolas para o nosso país. Como você sabe, desde a volta do presidente Lula, 178 novos países agrícolas foram abertos no país. E essas relações de cooperação contribui muito para também a gente vender, mostrar o que a gente tem de bom e ter essa ação conjunta de combate à fome na América Latina e no Caribe.
E quais são as estratégias, presidente, que podem ser implementadas nesses países para combater a insegurança alimentar?
Bom, a cooperação, como eu disse, é uma delas, né? Quando eu fui no El Salvador, em julho do ano passado, eu propus, e todos os países que fazem parte dessa rede são signatários de uma carta compromisso de estabelecer ações conjuntas de erradicação da fome. Ontem, na minha fala de recepção, junto com o ministro Paulo Teixeira e o ministro Elton Dias, eu destaquei que quando eu estive em El Salvador ano passado, ainda nós convivíamos com 33 milhões de brasileiros que dormiam e acordavam com fome todo santo dia. Agora, com todo o esforço que nós estamos fazendo, já são 22 milhões de brasileiros a menos que passam fome. Então a gente tem as nossas iniciativas brasileiras, mas a gente também tem muito que aprender com a experiência de outros países. A gente fazer o alimento chegar mais fácil do agricultor para o consumidor, diminuir o preço da comida, ter políticas públicas para ampliar a oferta de alimento, produzir mais, alcançar mecanismos para os agricultores, como nós temos agora no Plano Safra, com juros mais barato, é a possibilidade de aumentar a oferta de alimento, baratear o preço, fazer o alimento chegar com mais facilidade, com preço justo e uma comida boa, para a gente acabar com a fome, não só na quantidade, mas também na qualidade, que é muito importante.
Essa é uma das... é a principal proposta, eu diria, do PAA, né? Do Programa de Aquisição de Alimentos. Fazer essa ligação mais direta entre o produtor rural e o consumidor final com a intermediação do governo. Qual que é o papel da Conab nisso?
O PAA, Mariana, é o principal programa que a Conab operacionaliza. Esse programa, infelizmente, estava indo para extinção. Tinha trocado, inclusive, o nome. O orçamento de 2022 para 2023 tinha ficado, do governo passado, 2 milhões e 600. E o presidente Lula lançou novamente o PAA no passado com 500 milhões. Foram implementados esses orçamentos e hoje nós já estamos com mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais sendo implementado pela Conab nesse programa, que é comprar direto do agricultor, pagar um preço justo, garantir que quem optar em produzir alimentos será um bom negócio nesse país, além do preço justo para o agricultor, de uma forma simultânea esse alimento chega até a mesa das pessoas que passam necessidade. Obviamente que nós estamos contando para combater a fome no outro país com várias outras políticas públicas. Uma delas é o salário mínimo, que agora sobe todo ano acima da inflação. A outra é a geração de empregos. Temos com o menor índice de desemprego dos últimos 10 anos. E a facilidade também na produção dos alimentos. Plano Safra recorde, a volta do MDA, o Plano Safra da Agricultura Familiar, a volta do PAA, as compras públicas têm dado para o agricultor as garantias. Quem optar em produzir alimento nesse país é um bom negócio. Com isso, a gente compra, faz o alimento chegar até as periferias, uma alimentação saudável, e tenho absoluta certeza, o PAA, com a atuação da Conab, tem sido um dos grandes braços para a gente alcançar os números tão importantes para a erradicação da fome outra vez.
É a Conab que faz essa intermediação de compra e entrega de alimentos?
A Conab abre uma chamada pública, como fizemos o ano passado, e para os nossos ouvintes terem uma ideia, a Conab, no PAA, só compra de cooperativas e associações, que também é para fortalecer a organização dos agricultores. Foram 2.280 cooperativas e associações que credenciaram os seus projetos. Uma questão importante. Nós estabelecemos também nessa chamada pública que se não tivesse 50% da participação das mulheres em cada projeto ofertado de alimentos, o sistema da Conab nem analisa. E para nossa grata surpresa, 72% de quem vende alimentos para o PAA são de mulheres agricultoras, mas assentadas da reforma agrária, indígenas, quilombolas, que credenciaram os seus projetos na Conab, e nós então aprovamos, estamos pagando, e essa comida simultaneamente chega nas entidades socioassistencial, seja com cestas de alimentos, ou seja, através das cozinhas solidárias, que é a nova política que o PAA atende. Vocês sabem que as cozinhas solidárias foi uma iniciativa da sociedade civil ainda na pandemia, né? Quando o governo passado se absteve de ajudar os mais pobres, foi a sociedade civil que se mobilizou. E agora o presidente Lula determinou: essas cozinhas também serão abastecidas com a comida que o PAA compra da agricultura familiar. Com isso, O governo federal garante que é um ótimo cliente da agricultura familiar.
Perfeito. Nós conversamos com o diretor-presidente da Conab, Edgar Preto. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil. Vamos marcar outras oportunidades, hein?
Obrigado, Luciano. Um abraço também a todos os nossos ouvintes, ao povo brasileiro. Estamos trabalhando sem descanso para a gente combater a fome outra vez.
De um lado, pesquisadores informam à população previsões semanais relacionadas aos níveis das águas de rios e afluentes amazônicos.
Na outra ponta, moradores locais atestam as condições hídricas reais da região.
Tudo isso por meio de uma comunidade virtual que já reúne quase 800 pessoas.
Com essa costura, é possível melhorar a resposta do governo nas regiões afetadas pelas secas e cheias da Amazônia.
Para alertar os ribeirinhos sobre as condições do nível das águas, são enviadas mensagens instantâneas que circulam no grupo de moradores.
A iniciativa é do Grupo de Pesquisa em Geociências, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Alô, Tito Martins, da comunidade Boca do Mamirauá. Como é que está o rio por aí?
Sou o Tito, aqui da comunidade Boca do Mamirauá. A seca aqui no Mamirauá é mais do que a gente pensava. Muita fumaça, então os peixes também diminuíram.
Esse áudio foi enviado para o grupo de WhatsApp Boletim das Águas, formado por indígenas e ribeirinhos que vivem nas proximidades do rio Solimões. O objetivo é divulgar as condições das águas de rios amazônicos para quem depende delas para viver, como explica Ian Flashman, o pesquisador responsável pela iniciativa.
A base da economia do ribeirinho, em grande parte, é a pesca. A pesca depende diretamente da dinâmica dos rios.
Pedro Oliveira é líder comunitário da reserva Amanã, que fica próxima da confluência do rio Solimões com o rio Japurá. Ele conta que as informações do grupo são fundamentais para o dia a dia da comunidade. Uma vez, por exemplo, moradores da região que se reúnem para a pesca do pirarucu precisaram mudar de planos, graças ao grupo virtual.
A gente estava tudo programado, tudo planejado para pescar o pirarucu. Quando, de repente, a gente recebe o boletim das águas, que não tinha condições de a gente pescar naquele ano por causa da navegação, o barco não passava.
O Boletim das Águas foi criado há pouco mais de um ano e reúne quase 800 participantes. Entre eles, também conta com a presença de representantes de instituições públicas, como a Defesa Civil e o Serviço Geológico do Brasil. Para o pesquisador Ian Flashman, responsável pelo grupo, as trocas entre os pesquisadores e a população local inauguram um novo saber.
De um lado, usando os métodos criados pela ciência ocidental, e do outro lado, valorizando e trazendo o conhecimento tradicional local, que é de valor inestimável.
No grupo são trocadas informações relacionadas ao nível dos rios, chuvas e outros fenômenos climáticos na região. Inicialmente, os dados eram focados no Médio Solimões, mas hoje em dia também compreendem o Alto Solimões e afluentes, como os rios Japurá e Negro. Para o pesquisador em Geociências do Serviço Geológico do Brasil, André Martinelli, essas informações têm impacto nacional.
Precisa estar cada vez mais atento a gerar informação, investir em pesquisa e monitoramento para que a gente tenha respostas cada vez mais precisas e que a gente consiga balizar as nossas ações e os nossos custos para os enfrentamentos de uma maneira mais otimizada.
As mensagens são mandadas em formato de texto e áudio, com frequência semanal, mas em épocas mais críticas podem ser repassadas diariamente. O projeto conta com incentivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir do Grupo de Pesquisa em Geociências do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá, responsável pelas medições. Os ribeirinhos que queiram receber os informes devem procurar o Instituto em suas redes sociais ou por meio do telefone 91-3343-9700. Com locução de Natália Koslick, reportagem Márcia Fernandes. E as regiões com os maiores focos de incêndio na Amazônia vão receber frentes de atuação para combater novos focos.
Serão montadas bases nas regiões de Humaitá e Apuí, no Amazonas, e Novo Progresso, no Pará, que vão abrigar entidades federais como IBAMA, FUNAI, INCRA, Polícia Federal e outras agências estaduais.
As frentes terão condições de atuar em 21 municípios, onde se concentram 50% dos incêndios, e responsabilizar os autores de possíveis crimes ambientais, como detalhou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Essas frentes que estão sendo agora organizadas nesse formato nos ajude a que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa capacidade de dissuadir, porque haverá investigação da Polícia Federal do mesmo jeito que nós estamos fazendo no Mato Grosso, porque o que não pode acontecer é a gente combatendo de um lado e o tempo todo, mesmo com a proibição, tendo pessoas que estão ateando fogo.
As diretrizes para combate ao fogo na região foram definidas em reunião entre integrantes do governo federal e governadores e representantes dos nove estados amazônicos e do Pantanal, realizada nesta quarta-feira.
Também foram acordadas com os estados ênfases para que práticas de uso de fogo como forma de manejo da terra sejam proibidas e fiscalizadas de forma mais intensa.
Além disso, mais de 1.400 brigadistas estão atuando em 360 frentes de incêndios florestais no norte do país.
O governo federal vem monitorando o que acontece na região em sala de situação.
O Ministério do Desenvolvimento, Integração e Desenvolvimento Regional liberou até o momento R$13.400.000 para ações de resposta ao desastre em Mato Grosso do Sul. O recurso foi destinado, por exemplo, para assistência humanitária, que engloba a compra de cestas básicas, água, combustível, equipamentos de proteção individual e objetos de higiene pessoal.
E para a Amazônia, aprovou o repasse de R$11.700.000 até o momento para ações de defesa civil nos estados do Amazonas e Roraima.
Medida provisória libera quase R$2 bilhões para desconto de dívidas de produtores rurais gaúchos.
A iniciativa vai cobrir descontos concedidos em operações de crédito contratadas por operadores rurais do Rio Grande do Sul, afetados pelas enchentes do estado.
Os recursos vão beneficiar a liquidação e renegociação de operações de custeio, investimento ou industrialização contratadas por produtores gaúchos que tiveram perdas materiais após as chuvas deste ano, além da prorrogação de parcelas de empréstimos.
O aumento da expectativa de vida e queda na mortalidade infantil.
É o que mostram as primeiras projeções de população divulgadas nesta quinta-feira pelo IBGE.
A esperança de vida dos brasileiros, que caiu em 2020 e 2021, voltou a crescer no ano passado e alcançou 76,4 anos, superando a registrada no período pré-pandemia, em 2019. Segundo as projeções do IBGE, em 2070, os brasileiros devem viver, em média, 83,9 anos. Ainda segundo o levantamento, os brasileiros têm tido cada vez menos filhos, o que deve fazer com que a população do país pare de crescer e comece a diminuir a partir de 2041. Com a queda, estima-se que em 2070 o Brasil conte com pouco mais de 199 milhões de habitantes. Outro dado trazido pela pesquisa mostra que de 2000 a 2023 a taxa de óbitos de crianças com até um ano caiu de 28,1 para cada grupo de mil nascidos vivos para 12,5 por mil nascidos vivos. O objetivo do estudo é projetar os cenários futuros, auxiliando na elaboração de políticas públicas voltadas para crianças, idosos e organização do mercado de trabalho. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
Atletas militares brasileiros que ganharam medalhas na Olimpíada de Paris foram homenageados hoje em Brasília nas comemorações do Dia do Soldado.
Eles fazem parte do programa de incorporação de atletas de alto rendimento criado pelo Ministério da Defesa.
Nas comemorações do Dia do Soldado, o presidente Lula foi recebido no quartel-general do Exército com honras militares. Depois de passar em revista a tropa, seguiu para o Palanque Monumental, acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio, e dos comandantes das Forças Armadas. O evento também contou com a presença de outras autoridades civis e militares. Durante a cerimônia, os atletas militares Beatriz Souza e Guilherme Schmidt, do judô, e Natália Araújo, do vôlei de quadra, medalhistas na Olimpíada de Paris, receberam a medalha do Exército Brasileiro. Integrante do Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento, Bia Souza, ganhadora da primeira medalha de ouro do Brasil na competição, ressaltou a importância do apoio das Forças Armadas em sua carreira.
É mais do que um incentivo nas nossas vidas e nos ajuda a focar simplesmente no esporte.
Guilherme Schmidt, bronze por equipes mistas no judô, é beneficiário do programa desde 2019 e contou um pouco sobre a sua experiência.
Eu entrei lá uma pessoa e saí outra com os ensinamentos. Eu acho que o programa contribui muito no desenvolvimento do esporte nacional.
Autoridades e organizações civis e militares, nacionais e estrangeiras, que prestaram serviços ao Exército, também foram condecoradas com a Medalha do Pacificador e a Medalha do Exército Brasileiro. O evento homenageou ainda os cerca de 34 mil militares envolvidos no resgate de mais de 71 mil pessoas e 10 mil animais no Rio Grande do Sul após as enchentes que devastaram o estado em abril. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Brasil e China comemoram no mês de agosto 50 anos de relações diplomáticas.
O país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil e no ano passado teve uma movimentação recorde, superior a US$ 150 bilhões.
Os chineses estão investindo no Brasil e comprando cada vez mais nossos produtos.
Mais de 16 mil quilômetros separam o Brasil da China. A distância física pode parecer enorme, mas uma amizade histórica nos aproxima cada dia mais. Já são 50 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Parcerias bem consolidadas nos mais diversos setores, como o agropecuário, energético, aeroespacial e cultural. Os chineses são o nosso principal parceiro comercial desde 2009. Petróleo, soja e minério de ferro respondem por 75% das nossas exportações para lá. Em 2023, o comércio bilateral atingiu um recorde de US$ 157 bilhões, com superávit brasileiro inédito de US$ 51 bilhões. O empresário Vitor Melão é a prova disso. O brasileiro atua hoje no mercado chinês com a representação digital de marcas nacionais e tem visto os asiáticos aceitarem cada vez mais os nossos produtos.
A cachaça brasileira, ou estão começando a descobrir o açaí consumido como um sorbet, né? Porque lá é mais comum o produto em pó, é o própolis brasileiro, né? O extrato de própolis, ele é muito bem avaliado, né? Na China, eles dão muito valor.
E o governo federal tem atuado para facilitar a entrada de mais produtos brasileiros com alto valor agregado no mercado chinês, como explica a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres.
Há 50 anos, a China era o nosso 50º destino de vendas, né? Hoje, nós sabemos, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. O nosso objetivo é fazer com que mais empresas, mais segmentos da economia brasileira se beneficiem das oportunidades associadas ao mercado chinês, que é um mercado grande e que ainda cresce a taxas muito, muito expressivas, né?
O Brasil também foi o quarto maior destino dos investimentos chineses no exterior, representando 4,8% do total global. Como lembra Igor Celeste, gerente de inteligência de mercado da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil.
A gente tem muita oportunidade de investimentos chineses em diferentes setores, como eletricidade, petróleo, setor, investimentos em transportes, telecomunicação, na própria indústria, especialmente setor automotivo. A China vem participando muito das licitações de projetos de infraestrutura no Brasil, em ferrovias, rodovias, usinas hidrelétricas, entre outros. Então, a gente tem muito potencial no eixo de investimentos.
Em um artigo publicado no jornal China Daily no último dia 15 de agosto, o presidente Lula ressaltou que os dois países estão pavimentando o caminho certo para elevar a parceria estratégica global a um novo patamar, que será capaz de promover resultados transformadores para as duas nações. Lula disse ainda que é com esse espírito que o Brasil receberá a visita de Estado do presidente Xi Jinping ao Brasil em novembro deste ano. Reportagem Caroline Blaut.
A Receita Federal abre amanhã, dia 23, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2024.
O pagamento será feito no próximo dia 30 de agosto para mais de 5 milhões e 300 mil contribuintes, num total de 6 bilhões e 800 milhões de reais.
Para saber se vai receber a restituição nesse lote, basta consultar na internet em restituição.receita.fazenda.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que juízes devem se atentar à possibilidade de conciliação na reintegração de imóveis ocupados após pandemia.
Tomam posse os novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça.
Produtor de soja não terá responsabilidade por homicídio ocorrido na sede da Fazenda.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A Justiça Estadual Paulista deverá adotar medidas para assegurar os direitos de 200 famílias afetadas pela reintegração de posse de um imóvel ocupado no bairro Capão Redondo desde março de 2023.
A determinação é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, Marcelo Della Libera.
O caso chegou ao STF por meio de ação apresentada por líder comunitário que representa as famílias para suspender a ordem de reintegração de posse. Ele alegou que a decisão da 15ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, na capital paulista, não teria observado as condicionantes fixadas pelo STF em ação para a retomada das desocupações suspensas durante a pandemia da Covid-19. Entre elas estão inspeções judiciais, audiências de mediação e encaminhamento das pessoas vulneráveis para abrigos públicos.
O ministro Herman Benjamin assumiu hoje a presidência do STJ e do Conselho da Justiça Federal pelos próximos 2 anos.
O ministro Luiz Felipe Salomão é o novo vice-presidente da Corte Superior e do CJF. Fátima Uchoa.
A solenidade contou com várias autoridades dos 3 poderes da República, além de autoridades internacionais. Como parte da cerimônia de posse, o novo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, prestou o compromisso regimental para o exercício do cargo.
Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país.
O ministro Herman Benjamin integra o STJ desde 2006 e o ministro Luiz Felipe Salomão desde 2008.
Produtor de soja não terá responsabilidade por homicídio ocorrido na sede da Fazenda.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula.
A família do mecânico agrícola morto em 2019 pediu indenização por danos morais e materiais. Eles alegaram que o crime poderia ter sido evitado. O gerente da fazenda em Mato Grosso disse que o trabalhador entrou no escritório bêbado e armado após a demissão. O produtor rural foi condenado em 2º grau, mas no TST o pedido da viúva e do filho foi rejeitado. Para a 8ª turma, o homicídio não teve relação com as atividades exercidas pelos empregados envolvidos.
Justiça Federal condena o Estado do Acre a pagar R$1 milhão em danos morais coletivos por demora injustificada em implementar o Conselho Estadual Indígena.
O valor da multa deve ser destinado ao Fundo de Preservação e Desenvolvimento dos Povos Indígenas do Acre. Tatiana Castro.
Para o MPF, a não implementação do Conselho também configura racismo institucional, que sujeita grupos historicamente vulneráveis à constante negação de seus direitos e discriminação. O órgão defende que essa conduta foi praticada ao longo dos últimos 20 anos, através do desinteresse em implementar dispositivos de representatividade. O SEI deve atuar em políticas públicas para as necessidades de manutenção territorial e ambiental, bem como de saúde, habitação e educação no que diz respeito às origens e especificidades culturais das várias etnias indígenas presentes no Estado.
A Justiça do Trabalho no Distrito Federal condenou uma empresa do setor financeiro a pagar R$100 mil em indenização por danos morais a uma funcionária idosa demitida de forma discriminatória.
A ex-funcionária, que trabalhou por 22 anos na empresa, relatou ter sofrido discriminação e assédio moral devido à sua idade e saúde, sendo excluída de atividades habituais e pressionada a pedir demissão.
Ela ainda afirmou que foi demitida enquanto estava de licença médica, o que agravou seu quadro de depressão.
O juiz do caso considerou que a empresa desrespeitou a saúde da empregada e praticou uma demissão abusiva, disfarçada de motivos econômicos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com, baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Promulgada emenda sobre destinação de recursos para candidaturas de pessoas negras.
Comissão regulamenta a profissão de técnico em eletricidade.
Senado aprova penas maiores para roubo e receptação de cabos de energia.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso promulgou hoje uma emenda à Constituição que estabelece a aplicação mínima de 30% dos fundos partidário e de financiamento de campanha em candidaturas de pessoas pretas e pardas.
De acordo com as novas regras que já serão aplicadas nas eleições deste ano, os recursos poderão ser direcionados para localidades que melhor atendam aos interesses dos partidos. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
A emenda à Constituição promulgada em sessão solene nesta quinta-feira ainda considera efetivamente aplicados pelos partidos os valores que deveriam ser destinados às candidaturas de pessoas pretas e pardas em eleições anteriores, mas que efetivamente não foram desembolsados para esse fim. Mas para isso, as legendas deverão, nas próximas 4 eleições, a partir de 2026, investir nessas candidaturas o valor que deixou de ser usado anteriormente, além dos 30% já definidos na emenda. Lembrou o presidente da sessão, deputado federal Marcos Palmeira, do Republicanos de São Paulo. O senador doutor Irando, Progressistas de Roraima, acredita que a constitucionalização do assunto vai gerar segurança jurídica aos partidos políticos.
Em eleições anteriores, nós nos deparávamos com resoluções infralegais que criavam uma certa celeuma nas eleições. Às vezes, uma resolução chegava bem em cima da hora das eleições em relação ao que se passar em termos de cota para minorias. E isso gerava muita confusão, gerava insegurança jurídica em relação aos partidos. Eu acho que hoje nós pacificamos isso aqui.
A emenda à Constituição ainda trata da imunidade tributária aos partidos políticos e institui um programa de recuperação fiscal com o objetivo de regularização de débitos com isenção de juros e multas acumulados.
65 deputados e senadores vão disputar as eleições municipais em outubro, representando mais de 10% do total de parlamentares. Esse número impacta diretamente a dinâmica das votações no Congresso.
No Senado, por exemplo, foram programadas semanas de esforço concentrado para garantir a continuidade dos trabalhos legislativos, apesar das campanhas eleitorais. Os detalhes com Marcela Cunha.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 65 parlamentares se candidataram para concorrer a um cargo de prefeito, vice-prefeito ou vereador no dia 6 de outubro. 4 senadores entraram na disputa. Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, para a Prefeitura de Fortaleza. Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, para prefeito de Goiânia. O senador licenciado Carlos Viana, para a Prefeitura de Belo Horizonte. E para a vice-prefeitura de Maceió, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas. Segundo o consultor legislativo do Senado, Clay Souza Teles, as atividades eleitorais acabam afetando a dinâmica do Congresso, já que muitos parlamentares intensificam a ida até as suas bases para participar diretamente de campanhas. Para otimizar os trabalhos, o Senado adota sessões semipresenciais e semanas de esforço concentrado, como explicou Clay Teles.
Esse é um grande avanço, porque permite que o parlamentar organize a sua agenda, né, local para participar de uma reunião semipresencial. Então a pauta vai sendo elaborada previamente e, em vez de haver sessões todas as semanas, a Câmara e o Senado organizam uma pauta para ser discutida em semanas específicas no período que antecede as eleições.
Ficou acordado entre as lideranças que o Senado terá sessões semipresenciais até o fim de agosto e uma semana de votações presenciais em setembro. Serão votados projetos em que há acordo e indicações de autoridades. Os parlamentares não são obrigados pela Constituição a se licenciar, mas podem optar pelo afastamento para se dedicarem com mais exclusividade às campanhas eleitorais.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que aumenta em um terço a pena para furtos de bens utilizados na prestação de serviços públicos, como os fios de transmissão de energia ou cabos utilizados por provedores de internet e empresas de telefonia.
A proposta, que segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados, também dobra a pena para o crime de receptação desses materiais. O relator, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, disse que é preciso desestimular esse crime.
Dessa forma, o recrudescimento das penas para os crimes de furto e receptação nesse contexto contribuirá para a preservação e promoção dos serviços públicos, bem como para a redução dos significativos prejuízos financeiros que o delito traz para o Estado e, consequentemente, para os contribuintes.
A senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, solicitou que o Senado Federal analise a reforma tributária com cautela. Segundo ela, é necessário aprimorar o texto para que a reforma alcance um consenso. Martinelli destacou a importância de simplificar a administração tributária, visando reduzir a burocracia que, segundo ela, muitas vezes impede o crescimento de pequenos e médios negócios.
Para a senadora, a reforma tributária representa uma oportunidade histórica de promover justiça fiscal, tornando o Brasil mais igualitário e garantindo um futuro mais sustentável. Ela enfatizou que a reforma vai além dos aspectos técnicos.
A reforma tributária não é apenas uma questão de números e legislações. Ela é, acima de tudo, um instrumento essencial para assegurar uma distribuição mais justa de recursos, promover a inclusão social e garantir a equidade das oportunidades para todos.
E durante o debate realizado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos sobre a regulamentação da reforma tributária, especialistas alertaram para a existência de brechas na proposta que podem permitir a cobrança cumulativa de impostos.
Também foi criticada a obrigação de comprovação do recolhimento de tributos de etapas anteriores para que o contribuinte possa ser compensado. Repórter Marcela Cunha.
Parte dos especialistas ouvidos na audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos defendeu que a regulamentação aprovada na Câmara dos Deputados tem brechas para que a cumulatividade aconteça. É o que afirmou a pós-doutora em Direito Tributário, Mary Elbe.
Qual é o fundamento da não cumulatividade? É que da indústria, a distribuidora, até o consumidor final, seja compensado. Compra à vista é pago o tributo. E venda a prazo, tem crédito e não tem débito. Esse crédito vai ficar acumulado como hoje já existe essa acumulação, e sem prazo de devolução.
Outro ponto trazido durante a audiência foram os bens adquiridos para uso e consumo pessoal, que não geram direito a créditos de IBS e CBS. Os debatedores também criticaram a obrigação de comprovar o recolhimento de tributos de etapas anteriores para que o contribuinte possa ser compensado. E temem que a regulamentação leve muitas empresas a desistirem do Simples Nacional, já que o texto só permite que os créditos sejam transferidos integralmente por empresas que não fazem parte do regime simplificado. O coordenador do grupo de trabalho, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu que o debate não seja feito de forma apressada.
A regulamentação da profissão de técnico em eletricidade e eletrotécnica avançou no Senado.
O piso para a categoria, que constava da proposta original, ficou de fora. O texto seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei votado na Comissão de Assuntos Econômicos diz que o exercício da profissão de técnico em eletricidade e eletrotécnica é assegurado aos detentores de curso técnico ou aos que, à data da publicação da lei, exerçam a profissão há mais de 3 anos. O relator Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, diz que a ideia é valorizar esse profissional e cobrar qualificação, sem deixar de lado quem já está no mercado.
Só para deixar claro que o projeto também, ele protege os que já exercem as profissões. Os que já exercem a profissão, o projeto protege ele, mesmo que ele não tenha esse curso de técnico em eletricidade ou eletrotécnico.
O texto original fixava um piso nacional para a categoria, mas os senadores optaram por retirar o valor para garantir maior liberdade econômica ao mercado e evitar disparidades regionais. A regulamentação de técnico em eletricidade e eletrotécnica será analisada agora pela Comissão de Assuntos Sociais.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão externa sobre acidente da Voepaz vai atuar para aumentar segurança aérea.
Projeto que cria política nacional de incentivo ao turismo rural avança na Câmara.
Indenização de agente de saúde que usa transporte próprio para trabalhar vai à sanção.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto de lei que prevê indenização para agentes de saúde e de combate a endemias que usam transporte próprio para o trabalho. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara aprovou o projeto que prevê indenização para agente de saúde que usar transporte próprio para trabalhar. A proposta já foi aprovada pelo Senado. O texto prevê o pagamento de despesas de locomoção a agentes de saúde e de combate às endemias que usam veículo próprio para trabalhar. O autor da proposta, o senador Everton, do PDT do Maranhão, afirma que, em algumas situações, é mais vantajoso para agentes e para a administração pública o uso de transporte próprio pelo servidor. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, afirmou que indenizar agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por despesas de locomoção respeita os direitos dos profissionais e garante melhores condições para prestar o seu serviço.
Muitas são as prefeituras que não têm veículo próprio e essa Comissão de Constituição e Justiça hoje faz jus à sua finalidade. Hoje, muitos desses profissionais, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, utilizam suas motos, utilizam seus veículos para fazer as visitas de casa em casa, para colocar em prática o programa de saúde da família, para poder prevenir inúmeras endemias, inúmeras doenças, mas eles precisam ter melhores condições, precisam ter uma contraprestação maior.
Atualmente, a legislação já determina que os estados, o Distrito Federal e os municípios forneçam ou paguem pelo transporte do servidor em atividade, mas não cita especificamente a possibilidade de indenizá-lo pelo uso de meios próprios de locomoção. Para virar lei, a proposta ainda precisará ser sancionada pelo presidente da República. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
A Câmara deve retomar a votação da regulamentação da reforma tributária na próxima semana. Na avaliação de Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, as mudanças trarão efeitos negativos, como a centralização dos recursos em Brasília, a perda de autonomia dos estados e municípios e o aumento generalizado dos preços.
Júlia Zanatta lamenta que nem a imprensa, nem muitos parlamentares consigam enxergar as consequências perversas da reforma tributária. No entendimento da deputada, a população pobre será a mais prejudicada pelas medidas em análise no Congresso Nacional.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, alega que a reforma tributária vai gerar uma série de novas taxações, além de aumento de tributos. O parlamentar cita, por exemplo, o retorno do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, o DPVAT, e a tributação sobre importação de painéis solares e veículos elétricos.
Messias Donato argumenta que essas mudanças prejudicam tanto os mais ricos quanto os mais pobres. Ele acredita que o governo está desesperado por arrecadação e, por isso, não tem considerado o impacto nefasto da reforma tributária sobre a população.
Agricultura.
Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, enfatiza que é preciso preservar o direito de propriedade dos agricultores. Segundo o deputado, os produtores rurais enfrentam diversas ameaças, como aumento de impostos, legislação ambiental e trabalhista rigorosas, além de invasões de terras.
Lúcio Moschini também se manifesta a favor da reforma agrária, mas defende um modelo em que os beneficiários paguem pelas terras. Dessa forma, o parlamentar entende que a propriedade seria adquirida legalmente, evitando abusos e garantindo a produção.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL, destaca a importância do Pacto Interreligioso de Combate à Fome, movimento lançado no Rio de Janeiro no final de julho e que reuniu mais de 30 lideranças de diferentes religiões. Ele explica que o objetivo é promover um ambiente de respeito mútuo e de valorização da democracia na luta contra a fome.
Pastor Henrique Vieira acrescenta que o pacto inclui celebrações mensais e a distribuição de quentinhas provenientes de cozinhas solidárias e de alimentos de pequenos agricultores.
Meio ambiente.
Elisângela Araújo, do PT da Bahia, assinala a importância do semiárido brasileiro, ressaltando que o bioma está presente em mais de 1.100 municípios de 10 estados do país. Ela aponta a construção de 1 milhão de cisternas entre 2013 e 2015 como responsável pela transformação da vida de milhares de famílias de baixa renda na região.
Elisângela Araújo afirma que após um período de ausência de investimentos na gestão anterior, o governo federal retomou a construção de cisternas nos municípios do semiárido, com mais de 51 mil unidades instaladas.
Desenvolvimento Regional.
Vicentinho, do PT de São Paulo, celebra a sangria do açude Gargalheiras, em Acari, no Rio Grande do Norte, após 13 anos. Segundo o parlamentar, a cheia é um momento importante para agricultores, pescadores e pequenos empreendedores do município.
Vicentinho também destaca que a Igreja de Nossa Senhora da Guia, em Acari, recebeu o título de Basílica Menor pelo Papa Francisco. O nome é concedido às igrejas consideradas importantes no que diz respeito à veneração popular, relevância histórica e beleza arquitetônica.
Charles Fernandes, do PSD Baiano, destaca a notícia da aprovação e desenvolvimento do projeto de pavimentação asfáltica de uma estrada que liga a cidade de Cordeiros, na Bahia, até a divisa com o estado de Minas Gerais.
Charles Fernandes ressalta a importância da obra para os moradores de Cordeiros, mencionando o esforço conjunto de diversas autoridades para desenvolver o projeto. O deputado expressa gratidão e comemora a iniciativa como uma vitória para a comunidade local.
Turismo.
Avança na Câmara projeto de lei que cria a Política Nacional de Incentivo ao Turismo Rural. A reportagem é de Paula Moraes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Agricultura da Câmara cria a Política Nacional de Incentivo ao Turismo Rural para fortalecer empreendimentos turísticos de base familiar e comunitária no meio rural. Entre os instrumentos previstos para incentivar o turismo rural estão elaborar um inventário atualizado de empreendimentos de turismo rural, rotas turísticas, atrativos naturais, culturais, esportivos, gastronômicos e demais pontos de interesse e oferecer crédito para investimentos e capital de giro. Também está previsto divulgar eventos culturais e de atrativos naturais relacionados ao turismo rural e disponibilizar recursos e equipamentos para ampliar e conservar estradas e vias rurais. Outro ponto é a identificação e localização por georreferenciamento de empreendimentos de turismo rural, cuja importância o autor do projeto, deputado Samuel Viana, do Republicano de Minas Gerais, explica.
Uma das medidas é nós criarmos um portfólio atualizado por meio do Ministério do Turismo, onde nós possamos fomentar o georreferenciamento de todos os empreendimentos rurais que nós temos no Brasil, para que as pessoas brasileiras e até
estrangeiros possam ir lá olhar e falar, bom, eu gostaria de conhecer talvez uma vinícola brasileira, eu gostaria de conhecer uma cachoeira, eu quero fazer uma caminhada, dentre as várias outras possibilidades que tem.
A proposta determina ainda que a administração pública gerencie o acesso de turistas por caminhos e trilhas que conduzam a locais como serras, rios e cachoeiras. Samuel Viana cita alguns benefícios da política de incentivo ao turismo rural.
Um dos benefícios, além da geração do trabalho renda, é o aumento da arrecadação, o giro da economia local e, dentro disso também da política nacional, a capacitação de mão de obra.
A proposta que cria a Política Nacional de Incentivo ao Turismo Rural ainda precisa ser analisada pelas comissões de Turismo e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Educação.
Rafael Brito, do MDB de Alagoas, está preocupado com a situação do ensino em Maceió. Ele cita a reportagem publicada em Jornal de Veiculação Nacional sobre problemas nas escolas municipais, como abandono, falta de manutenção, merenda inadequada e desvalorização dos professores.
Por outro lado, Rafael Brito elogia os avanços na educação do estado de Alagoas com a melhoria no IDEB. O deputado atribui o sucesso a programas implantados desde 2021, como o Cartão Escola 10, aumento do salário dos professores e melhorias na infraestrutura escolar.
Saúde.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, faz um apelo para que seja apreciado o projeto de sua autoria que amplia a licença maternidade de 120 para 180 dias. O deputado observa que este é o período recomendado pela Organização Mundial da Saúde para uma amamentação adequada.
Pompeu de Matos argumenta que o leite materno é fundamental para garantir uma melhor qualidade de vida às crianças. Ele acrescenta que a mudança na legislação, aumentando a licença maternidade, também é uma questão de justiça social, uma vez que as servidoras públicas já têm esse direito.
Projeto em discussão na Câmara dispensa a renovação do atestado de diabetes tipo 1 para obtenção de medicamentos. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados avalia um projeto que concede validade vitalícia aos atestados de diabetes mellitus tipo 1. A doença é causada pela produção insuficiente de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Segundo o Ministério da Saúde, a diabetes tipo 1 é um problema crônico que requer tratamento permanente, sem a possibilidade de cura. Nesse sentido, o governo fornece uma série de medicamentos gratuitos aos pacientes que possuem laudo médico de diabetes. No entanto, a legislação atual de alguns estados determina que o atestado seja renovado após um certo período. O autor da proposta, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, argumenta que exigir a renovação do laudo para uma condição sem cura apenas dificulta o acesso da população aos medicamentos gratuitos.
É preciso acabar com o prazo de validade dos laudos médicos que atestam as diabetes tipo 1. Esses pacientes estão sendo prejudicados pela necessidade de renovação dos laudos, uma burocracia excessiva e desnecessária.
O deputado afirma que a medida apoia a dignidade dos pacientes diabéticos. Ele frisa que hoje as pessoas convivem com uma exposição repetitiva e desnecessária para a obtenção de documentos que comprovam uma doença incurável. O projeto também permite que o laudo seja emitido por qualquer profissional habilitado, seja da rede de saúde pública ou privada. Augusto Coutinho defende que isso assegura a igualdade de tratamento a todos os portadores da doença, independentemente de sua condição socioeconômica. Estados como Paraíba, Alagoas e São Paulo já dispensam a necessidade de renovação do laudo médico para diabetes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 1 milhão de pessoas convivem com a doença no país. A proposta que concede validade vitalícia aos atestados de diabetes tipo 1 agora será analisada pela Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Direitos Humanos.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, cita o compromisso de Madre Teresa de Calcutá com os necessitados, mesmo diante de hostilidade e desprezo, para se solidarizar com o padre Júlio Lancelotti. De acordo com o deputado, o sacerdote enfrenta ameaças e ataques por seu trabalho em defesa da população em situação de rua.
Na opinião de Raymond, apesar das ameaças e da sua aparente fragilidade, padre Lancelotti é um gigante na luta humanitária. Para ele, a polarização ideológica tem exacerbado o ódio contra aqueles que trabalham pela inclusão e justiça social.
Esporte.
Elisa Virgínia, do PP da Paraíba, se manifesta contra a participação de atletas transgêneros em competições esportivas femininas. Para a deputada, isso prejudica as mulheres cis que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído ao nascer.
Por esse motivo, Elisa Virgínia defende a criação de uma lei que proíba competições entre atletas de sexos biologicamente opostos. A ideia, segundo a parlamentar, é tentar garantir critérios justos para as mulheres nas disputas esportivas.
Política. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, acusa o PT de enganar a população com a bandeira das causas minoritárias. O deputado analisa que, embora o partido se posicione como defensor de classes vulneráveis, na prática, o partido não resolve questões cruciais, como a morte de indígenas e os incêndios na Amazônia e no Pantanal.
José Medeiros também ressalta que o PT nunca realizou a reforma agrária, que é outro tema defendido pela legenda. Na visão do congressista, o Partido dos Trabalhadores tenta manipular questões sociais apenas para ganhar votos.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, denuncia a ameaça que sofreu em Guarulhos. O deputado relata que, enquanto andava pela cidade, foi provocado por dois jovens e um deles sacou um revólver e apontou para sua cabeça.
Alencar Santana afirma que a situação foi resolvida após a intervenção de populares e que foi feito o registro de um boletim de ocorrência. O parlamentar critica a crescente violência política e reforça que não será intimidado por ameaças.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, defende a urgente instalação de uma CPI para investigar denúncias de abuso de autoridade de Alexandre de Moraes. O deputado acusa o ministro do Supremo de manipular a Polícia Federal e investigar ilegalmente opositores políticos.
Marcel Van Hatten lembra que as denúncias publicadas pelo jornal A Folha de São Paulo mostram que Alexandre de Moraes usou sua influência para reprimir críticos, ordenando o bloqueio de contas bancárias e o recolhimento de passaportes.
Transportes.
A Comissão Externa da Câmara, criada para monitorar as investigações sobre a queda do avião da Voipass, deve concentrar esforços para melhorar a segurança aérea. A reportagem é de Maria Neves.
Relator da comissão externa que vai acompanhar a investigação das causas do acidente com o avião da Voipass no dia 9 de agosto, o deputado Padovani, do União do Paraná, garante que o objetivo do trabalho será conhecer as causas do acidente e propor regras para tornar o transporte aéreo mais seguro. Segundo o parlamentar, que é de Cascavel, cidade de onde partiu o voo, a intenção não é promover uma caça às bruxas.
Se houve questão de falta de manutenção, isso a ANAC vai trazer para o relatório. Se houve questão de excesso de trabalho de funcionários, de pilotos, de comissários, isso o Ministério Público do Trabalho vai averiguar. Se houve questão de falha na torre, isso o CENIPA vai averiguar. Então, a nossa ideia é elaborar com equilíbrio uma forma de prevenção de acidente.
A pedido do deputado Bruno Ganem, do Podemos Paulista, a comissão externa foi criada no último dia 20. Ganem irá coordenar os trabalhos do colegiado. O deputado é de Indaiatuba, localizada ao lado de Vinhedo, cidade onde caiu o avião no interior de São Paulo. De acordo com Padovani, das 62 pessoas que estavam a bordo e morreram, quase 50 eram do Paraná e 22 do município de Cascavel. As causas do desastre ainda estão sendo investigadas. Vários órgãos federais participam da apuração dos fatos. Dentre eles, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, e a Polícia Federal. Conforme destaca Padovani, há sempre mais de um fator envolvido na queda de um avião. No caso do acidente da Voipass, ele lembra que já existem algumas hipóteses, como muito frio e umidade na altitude altitude em que o avião voava. Isso teria congelado a asa da aeronave. Ainda conforme o parlamentar, outra possibilidade é que o piloto tenha demorado a baixar o avião. No entanto, ele reitera que a investigação das causas é tarefa das autoridades competentes.
Nosso radar é: sabemos as causas e sabemos o que fazer para que isso não volte a acontecer. Agora, o que houve? Ah, a culpa foi 100% da empresa. Aí ela vai ser responsabilizada. Não, a culpa foi de meteorologia. Temos que fazer procedimentos. Ah, a culpa foi o piloto que deveria ter percebido ou faltou algum equipamento, tal. A gente vai ter que melhorar. Essa é a ideia. A ideia é de trazer paz, trazer equilíbrio, trazer a resposta para as pessoas.
O deputado Jefferson Campos, do PL de São Paulo, que integra a comissão, concorda que o principal objetivo do trabalho deve ser identificar os fatores que levaram ao acidente e emitir recomendações de segurança. O parlamentar considera essa tarefa essencial para prevenir futuros acidentes, promovendo um ambiente aéreo mais seguro. No dia 10, o CENIPA informou que já iniciou a análise e coleta de dados dos dois gravadores de voo, as chamadas caixas pretas. O centro afirma que deve elaborar o relatório preliminar em 30 dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.